Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Bendito seja, né, o nome do Senhor para todo sempre. Nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. E é aquele que está conosco nos momentos de tribulação, de tempestades, de turbulências, né? E qual é a palavra que nós ouvimos dEle nessa manhã? Sossegai. Ele está no controle de todas as coisas. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança, né? É a minha certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. Ainda que aos nossos olhos, às vezes, parece um pouco difícil. Mas nós sabemos que o Senhor está cuidando. E para fechar isso, me alegra muito nessa manhã, alegra muito meu coração, porque a palavra que o Senhor me deu é uma palavra de provisão, que está em João, capítulo de número 6, onde nós vamos ler alguns versículos com os irmãos, e nos diz assim: após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam os seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Irmãos, preste atenção neste versículo de número 6. Mas dizia isso para os pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. E eles recolheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Esse versículo de número 6 é um versículo espetacular. Ele chamou muito a minha atenção. Mas eu quero ainda contextualizar com os irmãos que Jesus, neste texto que nós acabamos de ler, ele demonstra a sua preocupação com a multidão. Ele demonstra o seu cuidado com aquelas pessoas. Uma multidão que estava faminta, uma multidão que precisava se alimentar. E não bastasse a correria do ministério de Jesus, sem tempo sequer para comer, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender como que Jesus, ele tinha um ministério e ele corria com esse ministério. Ele acabara de receber nesse momento aqui da multiplicação dos pães a notícia de que João Batista, o seu primo, o seu precursor, havia sido degolado na prisão por ordem de Herodes. E mesmo nesse momento de dor, nesse momento de tanta aflição, porque Jesus, apesar de Deus, ele também era homem, e ele sentia dores e com certeza nesse momento ele estava triste, com muitas dores por causa do que tinha acontecido com João. Ele encontra tempo no meio de toda essa turbulência para atender essa multidão aflita, para ensiná-los, para curar os seus enfermos, e também multiplicou esses pães e esses peixes para alimentar a fome dessa multidão. Os dramas da nossa vida, os dramas da vida daquela multidão, não foram estorvos, não foram impedimentos para que Jesus demonstrasse amor com aquelas pessoas. E eu quero que você compreenda também, trazendo uma aplicação para a nossa vida, que os nossos dramas, as nossas dores, os nossos momentos de dificuldades não podem servir de estorvos para nós demonstrarmos amor pelas pessoas. Não podem servir de impedimentos para nós fazermos aquilo que nós temos que fazer, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está à nossa mão. Muitas pessoas colocam desculpas nas situações que estão enfrentando para servir o outro, para ir à igreja, para orar, para ler a Bíblia, para buscar ao Senhor, para servir o próximo. Mas nós aprendemos aqui com Jesus que mesmo nesse momento de dor e de dificuldade, e mesmo no momento da correria do seu ministério, nada disso foi impedimento, nada disso foi estorvo para Jesus não fazer aquilo que lhe competia fazer. Da mesma forma, nós também não podemos deixar que nenhuma dificuldade, que nenhuma enfermidade, que nada nos impeça de continuar caminhando, de continuar servindo ao Senhor com alegria e também servindo as pessoas. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto é que Jesus nunca é pego de surpresa. Nossos problemas parecem insolúveis, mas nós não somos pegos de surpresa, porque Jesus nos orientou, nos afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições e que nós precisaríamos ter bom ânimo. Quando Jesus viu a multidão faminta naquele deserto, nós vimos aqui no versículo de número 6, que ele fez todas aquelas perguntas aos seus discípulos para os colocar à prova, mas ele já sabia o que ele iria fazer. Ele já sabia que no meio daquela multidão alguém tinha guardado consigo 5 pães e 2 peixes. Aquilo não foi uma surpresa para Jesus. Oh, alguém tem 5 pães e 2 peixes no meio da multidão. Não, Jesus já sabia disso. Talvez, e eu acredito nisso, que essa pessoa, de certa forma, mesmo sem ela ter consciência, talvez o Senhor foi lá no íntimo do seu coração e fez com que ela sentisse necessidade de levar aqueles pães e aqueles peixes para aquele lugar, sem saber que aquela provisão ali, tão pequena aos seus olhos, alimentaria uma multidão de 5 mil homens. Eu quero que você compreenda, meus queridos irmãos, que a enfermidade que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, as dores que nós enfrentamos, não pega Jesus de surpresa. Se ele está conosco, se ele está no barco, se ele conhece a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, se ele habita em nós, tudo aquilo que nos diz respeito, inclusive as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos dramas, ele já conhece e sabe exatamente o que vai fazer para resolvê-los. Eu estou aqui nesta manhã, minha filha está em casa, com um problema que eu ainda não sei o que é, os médicos também não sabem, mas Jesus sabe. Jesus conhece, Jesus tem a solução, Jesus sabe quando será, como vai fazer, o que vai fazer, ele sabe. Então o que me compete fazer? Confiar nele, acreditar nele, descansar o meu coração nele, ainda que seja um coração de mãe que fique um pouco ansioso, eu sei, eu sou humana. Eu sei que você está aí, talvez enfrentando uma dificuldade, um problema, não dormiu bem à noite, está ansioso, está preocupado, eu entendo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que palavra poderosa. Ele tem cuidado da gente, Ele tem cuidado de nós. Nossos problemas não o tomam de surpresa, nossas dificuldades não esgotam os recursos do Senhor. Os seus recursos são inesgotáveis. Ele é poderoso, ele é infinitamente poderoso, nós não temos condições de mensurar. Ele é o todo poderoso. Ele pode fazer, irmãos, infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E ele já sabe exatamente como vai resolver o seu problema. Compreenda isso nesta manhã. Ele sabe exatamente como vai resolver o teu problema. Isso que você está enfrentando aí agora. Essa tua dor aí na tua alma, que só você sabe o tamanho dela, ele também sabe, ele conhece, ele sabe como resolver. Em terceiro lugar, mesmo Jesus sendo onipotente, nós precisamos compreender que ele realiza os seus prodígios, os seus milagres a partir do que temos e não daquilo que não temos. O que é que você tem? O que é que eu tenho? O que é que eu posso disponibilizar para que o Senhor, através disso, opere um milagre na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha filha que está enferma? O que é que você tem para que o Senhor possa trabalhar através disso? Ele vai trabalhar através daquilo que nós temos. Jesus perguntou para eles: aonde vocês podem comprar pão para essa gente? Filipe jogou a solução do problema para frente, dizendo a Jesus: Senhor, nós vamos precisar aí de 200 dias de trabalho para conseguir dinheiro suficiente para alimentar tanta gente. André, por sua vez, traz consigo um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas diante da escassez dessa demanda aí, desse orçamento de 5 pães e 2 peixinhos, ele diz: o que é isso para alimentar tanta gente? Isso aqui não é nada. Mas nós precisamos entender que o pouco que nós temos nas mãos de Jesus é o suficiente para alimentar uma multidão de 5 mil pessoas. O pouco que nós temos, o que nos é impossível, torna-se realidade nas mãos de Jesus. Talvez a sua fé nessa manhã esteja tão pequena. Talvez você olhe para você e diga: mas eu estou tão fraco, tão desanimado. Minha fé está tão pequena. Jesus trabalha nessa tua fé pequena, nesta manhã. Ele capacita você. Ele enche você do Espírito Santo nessa manhã, basta apenas você dizer para ele: Senhor, eu estou aqui, minha fé é pequena, mas eu sei que o Senhor pode trabalhar a partir da minha fé que é tão pequena, e tenha a certeza e a convicção que ele vai fazer isso. Em quarto lugar, Jesus ele realiza esse milagre da multiplicação, mas quem deveria trabalhar na distribuição desses alimentos eram os discípulos. Nós precisamos entender que o pão que alimenta as pessoas vem do Senhor Jesus. Ele é o pão que alimenta. Mas a entrega desse pão para as pessoas passa por mim e por você. O que é que nós estamos fazendo nesses dias que nós estamos vivendo, em que há tantas pessoas necessitadas desse pão da vida ao nosso redor? Por todos os lugares que nós passamos, nós vamos ver pessoas carentes, necessitadas, aflitas, clamando por um socorro, clamando por ajuda. Pessoas que estão famintas, estão com fome. E só Jesus pode saciar para sempre a fome espiritual dessa multidão que nos rodeia. Ele é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Mas hoje, cabe a nós o papel de levar esse pão e distribuí-lo às pessoas. Por isso que eu disse que as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas não podem ser impedimentos para servir o outro. Porque é nesses momentos mesmo desafiadores que o Senhor nos usa como nunca nos usou. São nos momentos que nós achamos que nós não temos capacidade, que nós estamos frágeis, fracos. Olhamos para nós mesmos e não vemos capacidade alguma. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Senhor vem com o seu poder. E ele nos enche de uma forma que nós seremos capazes de fazer aquilo que nós nunca imaginamos que seríamos capazes de fazer. Porque o poder é dele, quem opera é ele, quem faz é ele, quem pode todas as coisas é ele. Não sou eu que posso, não é você que pode, é o Senhor que pode fazer. Todo o poder foi entregue a ele. É ele que domina sobre todas as coisas, é ele que tem o controle de todas as coisas. O que nós precisamos fazer, irmãos, é apenas crer, entender que nós somos infinitamente necessitados dele. Que só ele pode nos capacitar, só ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E eu quero encerrar dizendo que Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas daquela multidão, daquele povo, daquelas pessoas que estavam ali, mas também se compadeceu deles como alguém se compadece de uma ovelha sem pastor. Foi isso que Jesus disse, né? Essa foi a motivação de Jesus que precedeu a essa ação dele de alimentar aquelas pessoas. Quando ele olhou para aquela multidão, ele se compadeceu deles porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Glória ao nome de Jesus. Eu quero que você compreenda que não é bastante, não é apenas necessário a gente se compadecer, mas é necessário que esse sentimento de compaixão nos motive a fazer a coisa certa, nos motive a tomar a decisão correta, que a gente possa ter o entendimento de não apenas olhar para as pessoas que estão necessitando de oração, de um abraço, de um carinho, de um cuidado, mas que esse sentimento nos leve a tomar a motivação correta. Jesus se compadeceu da multidão, mesmo estando de luto e exausto. Ele ensinou, ele curou, ele alimentou aquela multidão porque se compadeceu dela. E ele se compadece de nós nesta manhã. Ele desceu do céu. Ele foi moído como um trigo naquela cruz para ser esse pão nutritivo que eu e você precisamos para alimentar a nossa alma para sempre. Que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento. Essa mesma compaixão, olhar para as pessoas e compreender o motivo por que nós estamos tendo consciência dessa situação. Quando você tem consciência da situação de alguém, não é para você ficar inerte. O Senhor está te dando a oportunidade de servir. O Senhor está te dando a oportunidade de fazer algo melhor para aquela pessoa, de criar uma memória naquela pessoa, de criar no coração daquela pessoa o entendimento que ainda existem pessoas cheias de amor, cheias de fé, cheias de Deus, cheias de motivação, cheias de compaixão para se colocar no lugar do outro. Que nós possamos aprender de verdade o trilhar desse caminho com o Senhor Jesus, como ele é capaz de nos moldar e nos moldando fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Ontem nós tivemos um culto da família na nossa igreja, que foi uma coisa, foi um céu ali, uma mensagem gloriosa que nós ouvimos da parte da pastora Marta Azevedo. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, porque ela pregou sobre família e falando sobre o que o mundo tem feito hoje para desconstruir o homem, desconstruir a mulher, desconstruir os nossos filhos e assim desconstruir a nossa família. E ela, no meio da sua palavra, ela disse que nós precisamos trazer as nossas crianças e deixá-las, andar com elas no caminho, mostrando o caminho, no caminho, mostrando o caminho. E ela frisou isso várias vezes. E aí ela falou algo que é isso que eu quero dizer para vocês, que marcou muito, porque ela disse, se as crianças estiverem num culto que elas estavam na igreja dela, as irmãs foram fazer uma pipoca. E parece uma coisa tão simples, que é fazer uma pipoca para alguém. Mas é um serviço. E ela disse para aquelas meninas que estavam fazendo a pipoca assim, olha, eu quero que essa pipoca que essas crianças vão comer hoje seja a melhor pipoca da vida delas. Eu quero que elas lembrem desse dia e digam: a melhor pipoca que eu comi na minha vida foi naquele dia, lá naquela igreja. Olha, uma coisa tão simples. Mas ela queria que aquele momento marcasse a vida daquelas crianças, para nunca mais esquecer. O que eu estou dizendo aqui é que Deus nos dá a oportunidade de servir. E quando o Senhor nos dá a oportunidade de servir, nós precisamos fazer o nosso melhor para marcar para sempre a vida daquela pessoa que nós estamos servindo. Que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão, esse entendimento. E que às vezes algo tão simples que nós fazemos, mas se nós fizermos com o nosso melhor, dando o nosso melhor, isso vai marcar a vida das pessoas. Isso vai alimentar a alma daquela pessoa, alimentar de carinho, alimentar de amor, alimentar de compaixão, alimentar de compreensão, alimentar de serviço mesmo. Quantas pessoas estão famintas de cuidado, de zelo? E nós somos a igreja do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos nos gastar e nos deixar ser gastados em prol das pessoas que estão precisando. Amando o outro, a Bíblia diz: amai o seu próximo como a você mesmo. Aquilo que você deseja para você, assim como você cuida de você, assim como você alimenta a sua vida, a sua alma, faça isso com a outra pessoa. Cuide, alimente, proteja, ame, porque o nosso galardão, ele está reservado com o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua manhã. Guarda essa palavra no seu coração. Deixa Deus usar a sua vida para você cuidar de outras pessoas que também estão precisando. Deus te abençoe em nome de Jesus.